seja muito bem-vindo. Tá começando mais uma mesa especial Copa do Mundo. O podcast do GEC durante a Copa também é transmitido ao vivo todos os dias com o melhor resumão do que aconteceu na rodada. Então vem com a gente.
Parou, Zezé. Quem tá no comando sou eu sou a Joana de Assis. Mas eu te entendo, você é o destaque dessa Copa, realmente. Vocês estavam ouvindo aí a Zezé, é a zebrinha do GE. E a gente vai citar ela algumas vezes hoje, porque ela invadiu o nosso estúdio, porque a rodada foi dela, gente, da zebra. Veja só vocês, hoje, com os resultados dessa quinta-feira, Marrocos e Japão passando em primeiro do grupo. Nós vimos Espanha passando sufoco. Nós vimos a Alemanha sendo desclassificada mais uma vez na fase de grupos. Então tem zebra à beça no Catar. Então vamos deixar a Zezé fazer o programa com a gente hoje? Meu Deus, eu quase não tive emocional para conduzir esse programa hoje. Porque nós teremos Marrocos e Espanha e Japão e Croácia, certo? Mas o interessante aqui é que Japão e Marrocos passando em primeiro nos seus grupos. E o que isso significa, pessoas? Espanha tá saindo do caminho do Brasil. Se o Brasil passar em primeiro, obviamente, que a gente espera, né, com a graça do Senhor, que isso vai acontecer. E, em tese, será que o caminho do Brasil vai ficar mais acessível? A gente vai falar sobre isso hoje. Resumo para você que tá aqui com a gente. A Alemanha caiu de novo na fase de grupos e a Espanha passou, mas passou apertado. Passou sufoco, teve medo, porque a Costa Rica ali também incomodou a Alemanha. A gente vai ter notícias ao vivo da seleção brasileira comigo hoje também. E quem está participando desse debate mais uma vez aqui, numa mesa, direto da redação do Rio de Janeiro, é Conrado Santana, que com certeza também está se recuperando emocionalmente, porque realmente foi um jogo cheio de reviravoltas, Costa Rica e Alemanha. A Alemanha abriu 1-0, aí a Costa Rica virou 2-1. A redação ficou uma loucura aqui em São Paulo. Aí no Rio de Janeiro, aposto que foi parecido, né? Aí a Alemanha...
Também,
né? Aí a Alemanha fez 4-2, mas aí fazia aqueles gols chateado, né? Porque tinha que fazer um 9-2 para conseguir se classificar no saldo. E não ia acontecer, né? Então o Japão vem... Isso se fosse empate ainda por cima, né? Porque a Alemanha não tinha mais jeito com o Japão vencendo. Então a situação da Alemanha é dramática. A gente comemora. O Japão dando trabalho para a Espanha também. O que também é boa notícia para nós. Passou para o outro lado. Emoção não faltou para a gente essa tarde, hein, Conrado?
É verdade, Joana. Tudo bem? Um beijo para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no A Mesa. Cara, tô aqui enquanto você falava, me preparava para entrar. Eu tô aqui tentando organizar os pensamentos. O que é que eu falo? Do que eu analiso? O que teve? É tanta coisa que assim.
É muita coisa.
O que aconteceu? Isso que a gente não tá nem falando dos jogos de meio-dia, né? Só dos jogos, desses dois jogos agora. Chegou no momento, você falou aí que a Espanha passou em segundo, chegou no momento que a Espanha tava fora. Tava passando Japão e Costa Rica. Isso aconteceu no segundo tempo.
Aconteceu.
Então realmente foi uma loucura. E assim, acompanhando... Eu botei na televisão a Alemanha para começar e botei na segunda tela o jogo da Espanha. Aí a Alemanha começou com tudo. Fez o seu gol e do outro lado a Espanha também. E eu tô vendo que os dois estão chegando, né? Tô ouvindo um aqui e acompanhando o outro. Na Rede Globo eu lembro de Caio e Roger. E assim, eu posso falar isso... não tem nenhum problema, que não é nenhuma falta de ética, porque não é uma crítica aos meus colegas comentaristas, eles estavam falando, agora abriu a porteira, vai ser 6 ou vai ser 7, vamos ver o tamanho da goleada da Alemanha. E eu aqui em casa, concordando, é óbvio, eles estão certíssimos, os caras sabem de... E não foi nada disso que aconteceu, realmente, eu fiquei com a impressão que a Copa do Mundo pegou agora, que realmente deu uma animada agora, que ficou, foi muito legal, assim, como você falou da redação aí, o clima aqui estava também espetacular, todo mundo de olho nas duas partidas ao mesmo tempo.
Não adianta, a gente é anti, a gente torce pro Brasil, mas a gente é anti-Espanha, anti-Alemanha.
É,
que pena, né, Alemanha, vocês caíram antes, né, não vai dar nem pra gente...
Duas vezes seguidas
pois
nos grupos.
Pois estamos tão tristes, mas olha só que muito louco, né, Rafa Barros fez aqui, o Rafa e o Pedro, uma sequência pra gente entender a maluquice que foi essa classificação. Quando sai o gol da Alemanha aos 9 minutos, estava passando Espanha em primeiro, Alemanha em segundo. Aí com 11 minutos, gol da Espanha, estava passando Espanha e Alemanha. Beleza. 47 minutos, gol do Japão. Estava passando Espanha e Japão. Aí 53 minutos, gol do Japão. Japão e Espanha. Aí Japão em primeiro. 57 minutos, Japão, gol da Costa Rica. Japão e Espanha. Segundo gol da Costa Rica. Japão e Costa Rica.
Isso.
Teve um momento no espaço que estava acontecendo o inacreditável. Sim. A Zezé estava maluca na redação, mas isso aconteceu por alguns minutos. 72 minutos, aí veio a Alemanha, fez mais um gol, aí tava passando Japão e Espanha. E aí, Japão e Espanha, Japão e Espanha, Japão e Espanha, porque a Alemanha fazia os gols, mas não adiantava mais. Não tinha mais jeito.
É.
Essa foi a doideira.
Com certeza aconteceu ali no final do jogo da Espanha. Eu tava acompanhando até com atenção a isso. Não é que a Espanha deixou, entregou, ficou tocando a bola atrás. Mas assim, chegou uma hora uma informação que dizia o seguinte: se vocês não virarem o jogo, a Alemanha tá fora. Cara, isso aí é uma gigante, sabe que se chegar no mata-mata pode crescer. Então a Espanha não é que deixou de tentar, mas assim, já
deixar,
não tava com a mesma,
né,
volúpia. Não tava com a mesma volúpia, dando chute de longe. Aí fez certo, te falar que fez certo. Porque você tá se classificando, você tem seu resultado, pra que você vai tentar inventar algo no último jogo, se matar, cansar mais, sendo que, inclusive, o resultado que está te classificando está eliminando uma das maiores seleções da história do futebol. Então, a Alemanha realmente foi muito mal mais uma vez, né? Incrível, incrível, pela segunda vez, ser tão frágil, né, defensivamente. A gente tem que lembrar, Joana, você vai lembrar disso com certeza, a gente já falou aqui em vários programas, né? Tanto aqui no GE, com o Sport TV, Globo, a Costa Rica tinha acertado 2 chutes no gol em 2 jogos. Só 2 chutes, ou seja, a Costa Rica ofensivamente era muito fraca, muito fraca. A Alemanha não só tomou 2 gols, como tomou alguns apavoros aí, podia ter tomado mais. Incrível mesmo.
O Neuer, inclusive, você achou que ele falhou nos gols? O que você achou?
Aquela espalmadinha foi meio
na preguiça, hein?
Né?
Foi
assim,
meio esquisito.
É difícil que ele tem... O Neuer, ele tem uma técnica, um estilo de agarrar bem diferente dos outros, né? Ele faz algumas defesas assim, só esticando um braço. Acho que ele tentou fazer isso, só que... acho que ele tentou amortecer a bola pra ficar perto dele, né? Mas acabou saindo. Mas assim, passou essa impressão, né? Enfim, eu acho que do time da Alemanha como um todo, de... sabe, tava meio no salto, não levava fé na Costa Rica e acabou sendo surpreendido. Até depois, claro, né, conseguiu a vitória, mas, enfim, a campanha como um todo, principalmente ali no primeiro jogo, a virada contra o Japão, isso é bom dizer também, o Japão virou 2 vezes contra a Alemanha e contra a Espanha, né? 2 jogos que o primeiro tempo foi, sim, de domínio total do adversário. Então vejo muito mérito do time, também da comissão técnica, das mudanças ali no intervalo, no começo do segundo tempo, para ir buscar e conseguir a virada. O Japão mais uma vez fez isso, né? Então acho que o jogo para a Alemanha, o principal foi o primeiro, né? Que tava ganhando, tava bem, tomou aquela virada do nada contra o Japão.
A gente está vendo imagens aí da partida da Alemanha contra a Costa Rica. Você acha que a Costa Rica, pelo que apresentou hoje, porque assim, a Costa Rica começou a Copa tomando uma goleada, a pior goleada da sua história em Copas, 7-0 para a Espanha. Aí depois vence o Japão com 1 chute no finalzinho do jogo. 1 chutezinho, como você já bem destacou. Sim. Praticamente não finalizou. Não finalizou contra a Espanha, né? Tomou aquele passeio com o Japão, fez um gol, encontrou um gol. E aí chega para essa partida contra a Alemanha e faz sua melhor partida. Tira, né, da cartola uns coelhos aí que a gente nem sabia que existia. Deu trabalho... por 1 minuto ali, por alguns minutos, chegou a estar classificada para as oitavas, o que ninguém acreditava que poderia acontecer, nem assim, por alguns minutos, né? Foi uma coisa muito maluca que aconteceu mesmo, e o futebol é legal, porque a gente adora essas maluquices. Mas você acha que se despede de uma forma honrosa, pelo menos? Como que a Costa Rica sai dessa Copa do Mundo?
Sim. De certa forma, começou muito mal, como você disse, mas aí era uma fortíssima Espanha, né? Num jogo de estreia, tinha tudo para dali sentir o golpe e ser péssima, né? Mas conseguiu uma vitória do jeito que foi ali contra o Japão. E querendo ou não, foi protagonista dos principais momentos dessa Copa. Tava todo mundo de olho, viu o contra-ataque, acabou perdendo. Mas assim, fez a sua bagunça ali na frente a Costa Rica. É um time que não é tão forte, já foi para essa Copa. Quando saiu lá, sorteiozinho das bolinhas, minha aí não vai passar de fase. Essa que era a realidade. Claro que o jogador ali no seu íntimo tenta, vamos tentar um milagre, mas assim, a Espanha e a Alemanha são grandes favoritos. E aí eu acho que fez a sua bagunça ali, porque poderia ter entrado totalmente derrotado nesse jogo, né? A gente tá vendo aí uma defesa do Neuer, por exemplo, no primeiro tempo, mas não, foi
o
lá.
O Navas também defendeu,
disse, no segundo,
né,
tempo chegou a estar classificada por um momento.
Chegou.
Não ouvi, desculpa.
Não, eu falei que você falou do Neuer, o Navas também fez umas defesas...
sim.
Impressionantes no
não,
jogo.
Não, ele fez a defesa da Copa, na minha opinião, Joana, junto com o... o Chesney naquela, no pênalti, no rebote, eu acho, mas essa eu acho que foi mais impressionante ainda. Uma bola cruzada no segundo pau, que ele veio com tudo, fez a defesa até com o rosto. Talvez tenha sido a grande defesa da Copa até aqui, essa defesa do Navas.
E a Alemanha, nunca é demais a gente relembrar para vocês, amigos, que é a Alemanha caindo. Ela repete quem? A Itália, que foi campeã em 2006 e 2014, cai duas vezes seguidas na fase de grupos também. Pois é, Alemanha, será que você vai ficar fora das próximas duas Copas também, como a Itália? Será? Será que essa é a maldição?
Eu fiquei impressionada também, como tem outras similaridades com a eliminação da última Copa, né? Tomando contra-ataques fáceis, assim, jogando mal, principalmente na parte defensiva, que para mim mostra... Enfim, é difícil falar disso, né? Mas um pouco de soberba mesmo, porque parecia que só jogava com a bola, mas sem a bola, voltava numa preguiça, dava contra-ataque muito fácil para equipes frágeis, como a gente disse, né? A Costa Rica tinha chutado duas vezes a bola no gol, foram cinco nessa partida. Enfim, eu acho que muita coisa para se repensar aí no time da Alemanha, que inclusive trocou de técnico, trouxe o Hans Flick, que tinha ido muito bem no
Bayern. E ele veio assim...
Mostrou o Musiala muito bem, um jovem, né? Tinha jovens valores interessantes, fez uma renovação de alguns jogadores, né? Jogadores que o Kroos, né, já não estava mais, enfim, o Hummels atrás também não foi mais. Teve renovação, só que o resultado, de novo, mais uma vez... É um time que do nada apaga, principalmente na parte defensiva, consegue sofrer gols até de times frágeis como é a Costa Rica.
Eu ia falar isso, concordo completamente com você. A Alemanha passou por uma reestruturação grande, né? Depois de cair na primeira fase na Rússia, foi eliminada na Eurocopa também nas oitavas de final, caiu o Joachim Löw, né? Chegou o Hansi Flick com aquela moral toda, merecida, né? Pela passagem dele pelo Bayern. Né, campeão da Liga dos Campeões, e ele chegou assim, com, enfim, peso de ouro, com as convicções dele, renovação, deixando campeões mundiais de 2014 fora, trazendo muitos jovens, tem um atacante que tem 17 anos dessa convocação, agora me fugiu o nome dele, mas assim, você vê que...
Mococo.
Ele mesmo. Então, Conrado, você nunca fala. E assim,
do Borussia Dortmund.
Ele mesmo. Então assim, ele fez... uma renovação muito grande. A Alemanha é sempre, né? A gente sempre tem aquela expectativa, né? Principal, é a tetracampeã mundial, que vai dar trabalho, que vai ser uma das favoritas. E mais uma vez, isso não acontece, né? Eu me divirto com isso, acho que toda a torcida brasileira também, mas o fato é assim: perdemos mais uma campeã mundial, saiu mais uma favorita e sai. De uma forma dramática, mesmo depois de todo esse investimento aí que você já levantou a bola com o Hansi Flick. Não adiantou?
Não adiantou. E tem campeonato, uma liga forte, claro que não é como a Premier League, mas tá sempre revelando jogadores. Você falou aí do Mococo, né? Foi até confirmar, né? Eu também achava que ele tinha 17, ele completou 18 recentemente, mas enfim, um jovem, o Havertz que entrou fazendo gols, o Musiala. Cara, a Alemanha foi eliminada, o Musiala é um dos grandes destaques dessa Copa. Impressionante que jogou de bola esse moleque. O que eu acho que evidencia mais ainda esses problemas coletivos e, de novo, sem querer ser repetitivo, principalmente defensivos da Alemanha. O Musiala no segundo tempo meteu duas bolas na trave em jogadaças, ele participou de vários lances durante essa Copa. Eu acho que realmente aquela partida contra o Japão, como eu disse, eu acho que eu vejo um pouco de salto nessa Alemanha. Fez 1-0, tava ali fácil para fazer mais, chegando, o goleiro fez várias defesas, bola na trave, do nada toma dois e não consegue mais fazer. Hoje aconteceu a mesma coisa contra a Costa Rica, só que a Costa Rica é mais fraca, né, principalmente defensivamente, que o Japão. Aí conseguiu, mesmo assim, buscar a virada, né, mas já não valia nada. Mas enfim, se a Alemanha empata, Joana, no primeiro jogo contra o Japão, tava dentro, no critério de gols pró. E aí tomou aquela virada, não conseguiu mais empatar. Empate contra a Espanha é super normal, poderia até ter perdido, e venceu no último. Então, realmente, contra o Japão ali, foi o grande problema da Alemanha. Começou muito mal a Copa do Mundo e não conseguiu se recuperar.
E foi contra o Japão que a Alemanha finalizou 25 vezes?
Vou confirmar para você o número exato, mas eu lembro que foram várias.
Eu acho que foi um número assim, né? Enquanto você confirma aí, Conrado, queria chamar a atenção para outra coisa muito legal desse jogo. tão bom quanto ver a Alemanha ser eliminada.
Tá? 25.
25 finalizações. Muito tão legal quanto ver a Alemanha cair é ver que pela primeira vez, depois de 92 anos de espera, a gente viu um trio de arbitragem formado por mulheres.
Ah, demais.
Né? Muito legal. Não podemos deixar de falar disso. Então nós tivemos a arbitragem aí da Stephanie Frappart, da França, Karen Dias Medina, do México, e a brasileira Neuza Bach, foi assistente número um do jogo.
E além de só... começou o jogo, já estavam fazendo história, né? Mas importante, legal também destacar uma ótima arbitragem. Sem problemas, com respeito dos jogadores, se impondo quando era preciso. História, realmente. E legal também da Neuza, né? De tá participando. Ela que sempre se mostrou uma baita profissional aqui. Agora... conquistando o mundo, né? Legal demais, belíssimo trabalho da árbitra em campo. De novo, sendo respeitada e pelo trabalho, né? Impondo respeito, bem fisicamente, em cima da jogada. Enfim, foi muito bem, muito importante, né? Com certeza é uma porta escancarada aí que não vai se fechar nunca mais.
Só teve um lancezinho mais polêmico para a Neuza, que foi o último gol da Alemanha, né? Que ela chegou a levantar a bandeira e o resultado nessa decisão foi modificada pelo VAR.
Sim.
Tirando isso...
Esse foi o que eu já estava na... Eu já estava no da Espanha, sentado, vendo o final e nem tinha notado isso. Mas, de qualquer forma, no geral, foi muito bem, né?
Aí foi, demais.
Um outro acontece e o VAR está aí para isso também.
É que a gente tem que citar todos os lances, né? A gente sempre vai exaltar.
Sim, claro.
o fato de ter brasileiros, e nesse caso brasileira, fazendo história com esse primeiro trio feminino da história da Copa, depois de 92 anos, a gente vendo mulheres ocupando literalmente todos os espaços. Mas só para citar um dos lances aí que diretamente envolve a Edna, que foi o impedimento do último gol da Alemanha, mas enfim, ela marcou, mas depois o VAR corrigiu. E acabou 4-2, de fato, para a Alemanha. A Alemanha dá tchau-tchau. Ai, ai. E eu fiz...
A árbitra, né? A Stephanie, ela já apitou jogo de Champions League também, recentemente. Apita na Liga Francesa, na Ligue 1. Então,
sim.
É uma árbitra realmente que vai ficar para a história, né? Claro que a nossa Neuza também é muito importante. Mas a gente sabe que a figura central do árbitro, quem está dentro de campo, fica um pouquinho mais marcada. Não tem como ser diferente. Então, ela... vai ter vários recordes aí na sua história, Champions League, né? Copa do Mundo agora, enfim, Campeonato Francês, ela já tá acostumada. E, de novo, volto a ressaltar isso, né? Fazendo um ótimo trabalho, não é só, podia estar lá errando várias, né? Claro, dificilmente estaria numa Copa errando várias, mas podia ter chegado e não ter ido bem, que faz parte, outros árbitros já foram mal. Mas é legal, né? Ter também feito um bom trabalho, lembro que na Champions não teve nenhuma polêmica, no Campeonato Francês ela é super respeitada, por isso que ela está aí na Copa do Mundo.
Vamos ouvir então Fernanda Colombo, nossa parceira aqui, companheira da TV Globo, árbitra também, comentarista de arbitragem aqui na TV Globo, ela comentando essa história hoje que a arbitragem feminina fez na Copa do Mundo.
Oi gente, hoje é um dia histórico aí para as mulheres, para a arbitragem, para o futebol. Depois de 92 anos a gente está tendo aí a estreia de um trio feminino comandando uma partida de Copa do Mundo masculina. Um grande feito que eu espero que todas as meninas, todas as mulheres se sintam representadas e que elas se imaginem nesse lugar, porque sim, é lugar de mulher e é um grande marco daqui agora, ó, só para frente.
Tá aí, Fernanda Colombo comentando esse dia histórico para a arbitragem feminina e para as mulheres também. Literalmente ocupando todos os espaços na Copa do Mundo. Muito bacana de ver a brasileira. Agora vamos passar para outro jogo, então. Japão-Espanha. Esse jogo também foi uma maluquice. Queria chamar a atenção. Tem tanta coisa para a gente falar desse jogo. Primeiro, queria destacar que o Japão... Essa é a sétima Copa seguida do Japão. E os samurais azuis, com essa vitória, é a primeira vez desde 2010 que eles conseguem duas vitórias em uma Copa só. Então, é um resultado literalmente histórico para o Japão. A gente vem comentando aqui numa mesa se essa geração do Japão finalmente é uma geração que vem para colocar, cravar o seu nome na história. Em termos de resultado, já está conseguindo fazer isso. E em termos de desempenho também, né? O Japão, ele passou para as oitavas em 2002, 2010 e na última Copa também, em 2018. Vem com uma moral um pouquinho diferente, mais alta, passando em primeiro do grupo, perdeu para Costa Rica naquele jogo esquisito, mas venceu Alemanha e Espanha, gente, né?
Veio diferente. Contra a Costa Rica ali foi um frangaço do goleiro, aquelas coisas que, assim, acontece,
o Gonda
mas
mandou
é raro,
mal.
Né? Dificilmente o Gonda não defenderia outra vez aquela bola. Foi o único chute da Costa Rica no gol, como a gente já falou aqui. Vai chegar gigante, né? Fez história já, passar ganhando de Espanha e Alemanha. Com certeza os japoneses e a gente, todo mundo que gosta de futebol, vai lembrar disso por muito tempo. Lembra aquela vez que tinha o grupo da morte, Espanha e Alemanha, passou o Japão em primeiro, ganhando dos dois de virada. Joana, de virada.
De virada.
Eles começaram ganhando bem, o técnico foi lá no intervalo, fez algumas mexidas, contra-ataque, e conseguiu fazer gol em grandes equipes, né? A Espanha, a gente tava aqui, fez 7-0, tava todo mundo falando, a Espanha vai chegar na final, é difícil pro Brasil quando chegar nas quartas, e já mudou tudo, né? A gente tá vendo aí o gol do Morata, logo no começo, olha lá, 11 minutos. E só dava Espanha. Primeiro tempo foi um massacre da Espanha. Só que, de novo, né? Parece que eles tiram um pouquinho o pé do freio, né? A Alemanha é a mesma coisa, a Espanha, não sei, acha que tá muito fácil, perde um pouco o foco do jogo. O Japão não tá nem aí para isso. Acho que também tem a parte tática, né, envolvida, obviamente, não é só isso que a Espanha desligou. Mas foi buscar um baita resultado que tava com cara de goleada também. Falamos da Alemanha, a Espanha também tava, opa, mesmo com o time um pouquinho mexido, já fez 1-0, tá ali na frente. Vamos ver como é que vai ser essa briga aí por saldo, maiores goleadas, nada disso, né? Nada disso, por isso que a gente gosta tanto de futebol.
E já que você falou do Morata e a gente mostrou o gol do Morata, que abriu o placar na partida para a Espanha, aliás, foi o único gol da Espanha no jogo, o Morata, eu acho que essa Copa ela tem personagens interessantes e o Morata é um deles. O Morata seria o Daniel Alves, assim, da seleção da Espanha, no sentido de que a convocação dele também gerou muita discussão. A mídia da Espanha, parte da mídia, né, chegou a classificar, nossa, convocar o pior atacante da Copa. Isso é olha o selo que parte da mídia colocou em cima do Morata antes dessa Copa do Mundo. E a explicação vem pela atuação dele na Eurocopa. Ele recebeu muita cobrança. Sim. Né? Porque ele finalizou 10 vezes pro gol e fez apenas um gol. E aí a família dele, ele tem 3 filhinhos pequenos, a família do Morata foi ameaçada por torcedores em rede social. Não acontece só no Brasil, gente, acontece na Espanha também. Então ele chegou a esse momento tenso e, assim, apesar das dificuldades aí, perder pro Japão e tal, o Morata, ele é o artilheiro da Espanha nessa Copa do Mundo. Ele tem 3 gols, né, em três partidas. Ele pode ter sido contestado o que for pela mídia e pela torcida espanhola, mas assim como o Tite tem essa relação de confiança com o Daniel Alves, a gente pode dizer que o Morata também tinha essa relação de confiança com o Luis Enrique, né? É um cara que ganhou 2 Champions League, enfim, e é um cara jovem também. Acho que ele tem 31 anos, o Morata, 30 anos. Ele é não é? Não tá no bico do corvo, ele é um cara que tá ali numa idade tenra ali para uma Copa do Mundo,
é,
né?
Muito bom.
Bico do corvo, meu pai gosta de falar essa expressão, tem 30 anos.
30 anos, confirmei aqui.
30. E fez seu 30º gol com a camisa da Espanha, o 3º nessa Copa do Mundo. Ele é um personagem bem interessante da Espanha, apesar de todo esse cenário ruim, né, da Espanha que passa em segundo, certamente não era a intenção da Espanha, mas chamar uma atenção positiva aí de um jogador que está sendo recuperado nessa Copa do Mundo.
Eu não sei se dá para comparar nesse sentido com o Daniel Alves, que é difícil, né, a gente sem morar lá, porque às vezes a gente pega um artigo de um jornalista lá e fica difícil saber se realmente é um apelo popular, mas claro que a gente acompanha, vê que muita gente falou mal, teve a questão, como você disse, né, de ter a família ameaçada, mas enfim, tem uma similaridade com a questão do Daniel Alves, na minha opinião, que é, não tem outros concorrentes, né? Quem que a Espanha deixou de fora de centroavante? Não deixou nenhum centroavante de fora nível mundial, que dá pra você falar, nossa, caramba, muito melhor do que o Piquet, não deixou. Então, acho que essa questão, o Brasil também, na minha opinião, é a mesma coisa. O Tite deixou de levar quem? Não deixou de levar ninguém, entendeu? Principalmente ali na posição de lateral. Podia falar, queria um atacante. Pô, ele ia levar 10 atacantes? Ele ia fazer o quê com 10 atacantes? Já tá tendo briga aqui agora para saber se o Pedro vai entrar, se o Gabriel... Não dá para todo mundo jogar. Enfim, imagina se tivesse levado mais um 10º atacante. Então, eu acho que teve essa questão também de não ter outros e ele confia. Eu acho que dos 26 convocados, é o único centroavante, né? O homem de área, o Morata é o único. Em alguns jogos, a Espanha, como hoje, entrou sem. Não, hoje ele entrou, desculpa, hoje ele entrou de titular. Mas contra a Alemanha, por exemplo, chegou a jogar o Asensio, né? Ali de falso 9. Então, tem essa questão de não ter outro. Então, o Luiz Henrique tá dando moral para quem tem. A questão do Morato é que ele apareceu muito bem desde novo. Ele só passou por time grande, né? Então, quem acompanha futebol, mas assim, fica, pô, quem é esse cara que joga na Juventus, joga só em time grande, enfim, vale não sei quantos milhões, Atlético de Madrid, e não é esse craque todo, não é o Lewandowski, hein? Então, ele tem essa pressão muito grande em cima dele por causa disso, na minha opinião. Mas é um bom centroavante, não é, sabe, não é um bagre horroroso, então, longe disso. Mas ele não é um grande nome do futebol mundial, que talvez os clubes por onde ele passou, as cifras que envolveram
o palco que ele
as transferências, né, com ele tenham sugerido.
É, a cobrança é muito maior quando você está num time, né? Enfim, como você está nas principais ligas e tudo mais. Mas o fato é, crítica...
Aqui, ó, Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid, Juventus de novo, ele simplesmente não sabe o que é jogar em time médio, é só time grande, é grande para gigante. Então, acho que por isso que tem um pouco dessa cobrança do Morata, que além dos times, ainda na seleção da Espanha. Tá sempre lá convocado, tá sempre jogando, mas também tá sempre deixando seus golzinhos. Essa que é a verdade nessa Copa, mais uma vez, como você já disse, 3 gols.
Eu acho assim, concordo com você que a Espanha desistiu do jogo, né? Depois, já estão classificados mesmo, não fez tanto esforço. Mas eu acho que, para quem assistiu a partida e estava muito preocupado com aquela primeira Espanha que goleia a Costa Rica, se mostra, assim, implacável. Ah, foi gostoso, né? Ver um apertozinho. Acho que fica uma mensagem interessante, né? Pra quem ficou muito preocupado. Concordo. Com aquele começo arrasador da Espanha, falou, opa, não é bem assim. Temos um caminho aí, não, né? E tchau, Espanha. Foi pro outro lado da chave. Claro, obrigado.
Foi pro outro lado. O que eu falei era só do finalzinho mesmo, porque chegou ali uma parte no segundo tempo, como a gente já disse, que a Espanha estava eliminada, então não tem como não estar jogando a Vera. Eu digo ali no finalzinho mesmo, quando os outros resultados já estavam ali certos, a Espanha sabia que no momento só ia perder se do outro lado a Alemanha fizesse 6 gols.
Não foi suave, não foi suave.
Ou seja, estava classificada e estava eliminando a Alemanha com certeza daquele resultado. Eu acho que só naquele finalzinho ali, nos minutos finais, chegando nos acréscimos, que eu disse que eu não via a Alemanha, a Espanha se matando para tentar empatar e virar o jogo, e eu acho que fez certinho. E aproveitando que a gente está vendo o replay aí do primeiro gol, acho que foi mal o Nai Simon, né? Foi forte o chute, sim, foi uma pancada, mas chegou e não conseguiu espalmar, né? É uma das preocupações, inclusive, da Espanha, ao meu ver, né, quando foi enfrentar as grandes seleções.
Gostamos disso. Gostamos de ver fragilidades que possam ser exploradas nas fases seguintes. Por isso que eu acho que essa rodada ela tem várias coisas que a gente tem. Nós, brasileiros, temos que ficar de olho. Agora, do mesmo jeito que a Espanha mostrou caminhos aí, Japão, a gente devemos nos preocupar com o Japão? Será?
Não, tem que respeitar, tem que estudar o que eles fizeram bem, principalmente aí, ó. Contra-ataques, velocidades para chegar lá na frente, poucas finalizações para conseguir fazer seu gol, óbvio, se a gente for enfrentar o Japão. Mas agora, se preocupar no sentido de, nossa, vem um time forte, não, a gente tem que comemorar que saiu a Espanha nesse sentido, com respeito, mas assim, pega antes da Copa do Mundo começar, até agora, durante, fala, Tite, eu tenho um papel aqui para assinar, você vai pegar qualquer um do Grupo H, passando, pode ser Japão ou Croácia, me dá, quero agora. Era agora, podia ser Bélgica, podia ser Espanha, enfim, que a gente, a Alemanha, podia estar no caminho, tradição conta nessas horas, e com certeza a Espanha, a própria Alemanha, contra o Brasil, ia ser outra história, isso que eu falei de ter um pouco de salto, de dar alguns vacilos aqui e ali, contra o Brasil ia ser outro foco, outra mentalidade. Então é muito bom que a Alemanha caiu, no sentido de pensando aí na seleção brasileira, pro Tite, a Alemanha já caiu, a Espanha foi pro outro lado, é excelente, lembrar que a gente ainda tá com Danilo machucado, Alexandre machucado, Neymar machucado, então o Brasil tá com um caminho ali que, se fizer o feijão com arroz, fizer o seu bem feito, é semifinal, claro que não vai ser fácil, pode vir a Croácia também, né, a gente tem que lembrar que é atual vice-campeão, mas mesmo assim, Brasil pega a Croácia, se jogar bem, é semifinal. Então, isso é importante até para recuperar esses jogadores. Imagina, chega numa semifinal e tá com o time completo.
Eu acho que o Brasil só tem motivos para comemorar, de fato. Falando um pouquinho desse Japão, o Doan é o verdadeiro talismã do Japão. Porque ele só foi titular contra a Costa Rica, não rolou. Mas ele saiu do banco contra a Alemanha e contra a Espanha. Nessas duas partidas, o Doan fez gol, ajudou na virada. E o interessante sobre a rapidez que o Japão consegue as viradas. Contra a Alemanha, o Japão fez 2 gols em 8 minutos. E contra a Espanha, fez 2 gols em 4 minutos. Eu acho que isso não é coincidência.
É, não mesmo. E de novo, que eu falei, no segundo tempo, após substituições, como você falou aí do Doan, né, que entrou, ele tinha entrado no intervalo, mais uma vez. E aí já fez o gol, foi importante na sequência também, porque a jogada ali do segundo gol, ele também participa. Então, por isso que eu falei, muito mérito do técnico. Alguém pode falar, mas por que já não começa bem? Mas aí é mole, né, amigo? Você quer tudo? A verdade é que o técnico viu como é que o jogo se apresentou, viu o que o técnico adversário fez, viu qual era a fragilidade no seu time e onde ele poderia aproveitar a fragilidade do adversário, fez a mudança no intervalo e o Japão melhorou bastante no segundo tempo. Então eu vejo isso como muito mérito. De novo, a gente tem que ressaltar, é Japão contra a Espanha, Japão contra a Alemanha. Realmente, que primeira fase para o Japão lembrar, assim, com muito carinho. Claro, vai chegar na oitava sonhando. Japão contra a Croácia, depois que fez contra a Espanha e a Alemanha, por que não pode sonhar em passar? Pode e deve.
Japão, que sempre teve muita influência de treinadores brasileiros, jogadores brasileiros, é um mercado até hoje para jogadores brasileiros. Até o Zé Ricardo chegou a mandar um vídeo no primeiro jogo, né, em que o Japão vence a Alemanha. Ele mandou um vídeo falando como ele é técnico do Shimizu, que é o time do goleiro, do Gonda. E ele fala...
Do Gonda, isso.
Ele fala assim, tipo, pessoal, não é... Para nós que estamos lá no dia a dia do Japão, não é surpresa, né? É um time, é um país que está se preparando para isso e está fazendo história. Já em relação à campanha, se iguala a outras campanhas vitoriosas aí, né? De passar para as oitavas de final, mas... Como a gente já falou, um toquinho diferente, o Japão passa para as oitavas de final. Agora vamos falar do grupo F, que também tem a Zezé atacando. Vou mostrar aqui a Zezé de novo, nossa zebra querida. Porque assim, o Marrocos passou. E passou em primeiro do grupo.
Tá? Joana.
Oi.
Só para falar rapidinho, por favor, antes da gente passar, que a gente mostrou ali as imagens, quem tava acompanhando o jogo, com certeza ficou com aquele. Será que aquela bola saiu? Será que aquela bola não saiu?
É verdade, o segundo gol do Japão.
A gente vai esperar a imagem oficial da FIFA, porque o gol foi... deram em campo que a bola saiu, foi anulado, e aí o VAR reverteu e o gol foi dado. Então, a gente tem algumas fotos aparecendo por aí, a gente tem que lembrar que a bola tem que sair exatamente toda. Se tiver um fiapinho da volta da bola... que poderia estar tocando na linha, a bola está em jogo, né? Então a gente vai esperar a imagem oficial, a comprovação oficial da FIFA, mas o gol foi validado, né? Mas gerou muita polêmica. Então já aqui no GE.globo, Sport TV Globo, a gente vai esperar aí a FIFA provar, né, que a bola de fato não saiu.
Pois é, foi uma comemoração generalizada. Eu, olhando a imagem, eu tive a sensação... que a bola saiu. Eu tive essa sensação. Acho que todo mundo. Por isso me surpreendeu muito quando o gol foi validado. De verdade. Eu não achava que iria ser validado, não. Mas, enfim. Aí agora você está vendo aí o chaveamento.
Eu só fico na dúvida, porque a câmera, né? O que engana muito. A câmera não estava na reta da linha. Só se tiver um pouquinho para o lado, já engana. Porque aí você consegue ver o gramado antes, enfim, a câmera que a gente teve na transmissão não foi a ideal para a gente provar isso. Então ela dá a impressão que está fora, por isso que eu falo, vamos esperar a FIFA, que a FIFA deve depois mostrar a prova, né? Porque se eles deram o gol, tem que ter isso provado, não basta aparecer, não basta, eu acho que, não, tem que ter a prova. Não saiu, a gente vai esperar aí a FIFA.
Vamos ver o chaveamento de novo, gente, porque isso é muito importante, né? Para a gente entender como é que fica o caminho do Brasil. Se fica realmente mais fácil. Então, ó, da parte de baixo aí, você tá vendo Inglaterra pegando o Senegal, França pegando a Polônia, Marrocos pegando a Espanha, e essa última definição aí, Portugal, né, provavelmente, se passa em primeiro, contra ou Suíça ou Sérvia. Essa é uma parte do chaveamento. A outra parte do chaveamento a gente já tem definido, Holanda e Estados Unidos, a gente tem Argentina e Austrália, Agora estão definidos Japão e Croácia. E Brasil, se passa em primeiro, pega Gana e Uruguai. Essa é a expectativa que se fecha aí as oitavas de final.
Tem chance de ser um Portugal, mas mínima, né? Se Portugal perder de muito, Gana ganhar de bastante, mas é mínima. O cenário provável é isso aí, Gana ou Uruguai. A gente vê lá no chaveamento, ó, passando ali, tá lá em cima na direita, Japão e Croácia. O Brasil vai entrar ali, ali do lado direito. Então, por isso que a gente fala que foi bom pro Brasil, porque a Espanha tá aqui embaixo, ó, aqui embaixo no lado direito. Ou seja, a Espanha foi lá pro outro lado. Espanha, França, Inglaterra, e os lá de cima, quem são teoricamente mais fortes, Argentina e Holanda, que mais ou menos também é Holanda, estão mais para a esquerda, ou seja, o Brasil só vai pegar a Argentina, vamos dizer que a Argentina passa de todo mundo, só se for numa semifinal. Por isso que esse resultado, além de ser uma loucura legal para a gente acompanhar, em termos de quem ama futebol, ainda foi positivo para o Brasil. A Espanha, que a gente estava aqui nas quartas, vai ser um jogo difícil, hein? Não tem mais Espanha nas quartas, é só Espanha agora só na final.
Ficou... em tese, um pouco mais tranquilo. Obviamente, o Brasil precisa passar em primeiro, precisa ganhar de Camarões amanhã. Daqui a pouco, a gente vai ter informações ao vivo com o Rafael Zarco para falar de seleção brasileira. Mas vamos falar um pouquinho desse grupo F também. Primeiro, começando com Croácia e Bélgica, que foi aquele jogo da tristeza para a Bélgica, né? É uma despedida, assim, num clima terrível. Porque... por mais que a gente falasse, desde o início da Copa do Mundo, que a Bélgica já era uma seleção envelhecida, a geração de ouro já não vinha como favorita, eu acho que cair na primeira fase é muito ruim, muito ruim. E também tem essa coisa do clima da seleção. Chegaram informações não só da briga, né, entre os jogadores no vestiário, acusações públicas, De Bruyne falando que o time estava velho, e aí... o Vertonghen também falou, a gente não faz gol porque também o time tá velho. Então, assim, mostra que...
no ataque tá velho.
Tá todo mundo velho, né? E um clima horroroso. O De Bruyne, parte da mídia belga, diz que o De Bruyne se sente isolado nessa seleção, que as relações pessoais dele são deterioradas. Enfim, se despede... é o que eu repito aqui. Por mais que a gente soubesse que a Bélgica não fosse uma das favoritas, a gente também não imaginava que cairia dessa forma tão triste, né?
Sim, e eu acho que essa questão da briga, não tem como não falar que isso não interfere em campo. Publicamente, se publicamente, na coletiva,
parece que teve
eles estão assim, imagina lá dentro.
O técnico chamou os caras, né? O técnico chegou a chamar os caras, né? E falar assim, o Roberto Martínez, né? E falar, é o seguinte, vamos lavar a roupa suja, tirem do coraçãozinho de vocês o que vocês estão sentindo, mas não adiantou.
E assim, o De Bruyne falou algo ali no começo da Copa, acho que foi depois do primeiro jogo, ou foi antes, mas enfim, logo no comecinho, que muita gente pode até falar, nossa, concordo, ótima visão, realmente, a Bélgica não tem time para ser campeão mundial, jamais vai ganhar. Mas quem é que fala isso, cara? Você perguntar o capitão do Catar, ele não ia ter falado isso.
Exatamente.
Ninguém fala, e você vai para um jogo, tô aqui,
você derruba todo mundo. Você derruba todo mundo.
E a Bélgica, pô, tem o De Bruyne, que é o melhor meia do mundo, querendo ou não, tem o Lukaku ali, que é muito bom, tem outros jogadores importantes que só jogam em times enormes da Europa. Então você pode até achar que seu time não é favorito, pode até falar, eu acho que o Brasil é um pouco mais forte, favorito, mas a gente vai aqui correr por fora, vai que de repente a gente pode chegar. Então só aquela entrevista ali do De Bruyne, pra mim, escancara tudo, né? É um clima terrível. Como assim? Como que o capitão do seu time fala isso, né? Um dos caras mais importantes. Quando o Hazard tá em campo, o Hazard fica com a braçadeira, mas enfim, um dos jogadores mais influentes. E aí, um falando mal do outro falando mal do um. Então,
horrível.
Clima terrível. E o futebol em campo foi horrível também, né? Apesar de no finalzinho ter dado uma pressão ali na Croácia, o Lukaku perdeu 3 gols. O Lukaku perdeu. Teve 4 chances.
As melhores chances do jogo
poderia...
foram com ele.
Isso. Que ele entrou no segundo tempo, que ele não chegou 100% para essa Copa. É bom falar também, que faz diferença. Hoje mesmo a Bélgica foi sem centroavante, né? O Batshuayi estava jogando, hoje foi sem. Foi com o Mertens ali, que é um jogador mais leve, né? Ficou com um ataque mais móvel ali na frente. Ele entrou no segundo tempo, teve várias chances. Se a Bélgica faz esse golzinho, a Croácia ia estar fora. E a gente ia estar aqui falando que apesar... Olha que bolão do De Bruyne, né? O Carrasco quase fez esse gol aí, chegou na cara. Aí no rebote o Lukaku carimbou a trave. Então, apesar disso, para você ver como é que tem qualidade, todos esses problemas, se entra essa bolinha aí por um centímetro do Lukaku, era Bélgica dentro e Croácia fora. Marrocos em primeiro, que eu acho que é uma das grandes histórias dessa Copa até aqui.
É, a gente vai falar daqui a pouquinho mais de Marrocos. Só para a gente finalizar, então, Croácia e Bélgica. Bom, o Lukaku é o goleador máximo da Bélgica, né? Ele tem 68 gols em 104 jogos. Como você destacou aí, entrou no segundo tempo, no desespero também, como foi no jogo passado, né? Quando ele entra ali, faltando 15 minutos, 10 minutos para acabar o jogo, era aquela substituição do desespero. Olha, estamos precisando do resultado, entra aí, visivelmente fora de forma. Teve as melhores chances do jogo realmente, não conseguiu traduzir isso num resultado, não conseguiu finalizar, e a Bélgica acaba se despedindo dessa forma, assim, tão deprimente.
Realmente, deprimente, né? Eu acho que uma das maiores decepções dessa Copa, com certeza, é esse time belga. Muitos podem falar, ah, não, mas você estava esperando ser campeão? Não estava você esperando ser campeão, só estava esperando que passasse de fase num grupo que tem Canadá e Marrocos, só isso.
É, a Croácia chega em que momento, você acredita, para as oitavas de final?
Joana, eu acho que chega bem parecido com a última Copa, sabe? O time mudou bastante, são vários jovens, outros jogadores, mas os principais, que ali é o tripé de meio campo, é o mesmo, que é o Kovacic, do Chelsea, tem o Brozovic, da Inter de Milão, e, claro, o grande craque Modric, do Real Madrid, mesmo 4 anos mais velho, ele ainda continua um cracaço que domina o meio campo. Então é um time que às vezes parece que é meio lento, não quer nada demais, mas na verdade está controlando a partida com esse tripé de meio campo que todo mundo marca, todo mundo joga, todo mundo tem um passe muito bom, se deixar chuta de fora. Então é um time muito forte. Falta um grande atacante, assim, do nível mais alto, tem bons atacantes. O Perisic, que chega muito pela esquerda, é bom jogador. Logo no começo ele chutou uma de fora, quase fez o gol. O Kramaric, né, já fez um belo gol nessa Copa, é bom jogador, mas fica abaixo do nível desse meio campo. Então acho que chega mais uma vez como azarão, de certa forma. Claro, não é o Brasil, não é a Argentina, não é a França, mas se derem mole, vai chegando como quem não quer nada. Aconteceu isso na última Copa, bateu finalista, né, da Copa. Acho que contra o Japão vai ter um certo favoritismo, chega com essa pressão, mas eu acho que a Croácia é mais perigosa quando enfrenta as grandes seleções, porque a pressão, né, a responsabilidade está com outro time. Então é um jogo até traiçoeiro, né, que se realmente Brasil passar em primeiro, chegar nas quartas e pegar a Croácia, é um jogo traiçoeiro para o Brasil, que claramente o Brasil é favorito, tem mais time, só que tem um time muito experiente do outro lado que sabe jogar mata-mata.
Pois é, Bélgica acordou tarde demais, fez seu melhor jogo diante da Croácia, mas mesmo assim não foi suficiente para nada, inclusive para se classificar. Então tem a Croácia passando para a próxima fase. Do outro lado, o outro jogo do Grupo F, entre Canadá e Marrocos, a gente vê Marrocos vencendo o Canadá por 2-1, se classificando em primeiro. A forma como o Marrocos passa realmente deixou o marroquino impressionado.
E o que você falou aí eu acho que é muito importante, Joana. Porque às vezes acontece de passar, se segura ali, acha um gol. Por exemplo, como que a Costa Rica ganhou do Japão? Ficou ali atrás, nem chutou no gol, aí chegou uma hora lá, deu um chute no gol, que foi um chute bem fraquinho no meio do gol, o goleirão aceitou, fez gol, vale, 3 pontos igual vale. Mas não, o Marrocos está jogando muita bola, cara. O Marrocos está jogando muito bem, principalmente o seu craque ali, o Ziyech. Que era do Ajax, foi muito bem, contratado pelo Chelsea. Não se firmou no Chelsea, essa aqui é a verdade. Assim, muita gente esperava que ele brilhasse, virasse um dos principais jogadores da Europa. Isso não aconteceu. Só que essa volta dele para a seleção, né, depois a gente pode falar mais, que ele, o último técnico, ele não era convocado, ele era brigado. Quando mudou o técnico, ele falou, opa, vou voltar. E aí, cara, tá jogando muito bem o time de Marrocos, merece demais, né? Ficou em primeiro ali, e uma pena, né, entre aspas, pro Marrocos, um azar, né? Você conseguir ser primeiro de um grupo, assim, e o seu cruzamento dá logo Espanha, né, logo nas oitavas, poxa, é muito azar, né? Muito azar mesmo pegar uma Espanha logo depois, poderia ter pegado um outro time, um time menos tradicional, mas enfim, acho que mesmo assim já faz uma história de alegrar aí sua torcida, por isso toda essa festa.
Pois é, Marrocos em festa, a gente acompanhou aí durante todo o dia imagens da comemoração da torcida do Marrocos por todo o país, especialmente Casablanca e Agadir, né? Agadir, mais ao sul de Marrocos. Muito legal ver a festa. Mais um país africano classificado para as oitavas da Copa do Mundo. Marrocos, que é um país sempre renegado quando tenta sediar uma Copa do Mundo. Tentou 5 vezes. Vai tentar em 2030 novamente. E eu acho...
Merece, hein?
Merece. E eu acho que esse resultado da seleção marroquina acaba fazendo diferença, né? Nesse caminho do país, mais uma vez, tentar sediar. Nunca um país foi tão negado para sediar uma Copa, Conrado. O Marrocos é recordista de tentativas e negativas. Vão tentar mais uma vez.
Que recorde chato de ter.
Muito chato. Então,
tomara que isso mude. Posso trazer números interessantes para você?
Claro.
Joana, pelo
claro,
menos eu acho que você vai achar muito interessante quem está nos ouvindo também e nos vendo. Marrocos, nos últimos 45 jogos, 45 partidas, perdeu apenas 3 vezes. Então não é uma surpresa que agora está dando sorte. Ou seja, é um time que está jogando bem há muito tempo. Claro, você vai ver ali, eu observei os adversários, maioria dos jogos entre nações africanas, mas, cara, mesmo assim, não é fácil. Pega outras nações africanas, ninguém ficou 45 jogos com apenas 3 derrotas. Então, mostra realmente que é um time que já chegou forte, né? Vem bem preparado, tem ótimos jogadores. O volante Amr Rabat, que já está muito tempo no futebol europeu, está fazendo uma Copa belíssima também. A gente viu hoje o belo gol com o Hakimi, que é um cara que, pô, Real Madrid, PSG, já passou em grandes times, deu uma assistência maravilhosa pro atacante do Sevilha, o En-Nesyri, né, fazer o gol, batendo de primeira, foi um belíssimo gol. Então realmente é um time que tá fazendo por merecer. O Bufal na ponta esquerda, falei do Ziyech, né, que joga mais pela direita, o Bufal lá na esquerda, muito habilidoso, é um time que tá fazendo realmente uma belíssima Copa, legal demais ver que tá sendo reconhecido isso lá no país deles, né.
E lembrando que Marrocos trocou de treinador em cima do laço, porque o treinador antigo não convocava os jogadores chaves de Marrocos, e o Ziyech é um deles. Ele tinha...
Principalmente ele e o Mazraoui, que é lateral direito, isso, que tá jogando na lateral esquerda, que agora tá só no Bayern de Munique. Pô, cabe um jogador de Bayern de Munique na sua seleção, amigo?
Por isso que ele caiu.
Eu esqueci o nome dele, Joana, se tiver aí, mas eu vou pesquisar aqui.
O nome do
último
técnico.
Treinador.
Eu esqueci o nome dele. É muito nome, né? Perdoa a gente, perdoa esses...
Isso, 32 seleções.
Eu confesso que eu tinha anotado aqui, mas eu também esqueci o nome dele. Mas é isso, o time melhorou muito.
Foi o... Tá aqui,
eu tô procurando aqui.
Hali Hodžić, que é o bósnio.
Isso.
Ele tem um certo...
Não, e o cara de...
De confusões, não é um cara muito fácil.
Não, exatamente, o Paquetá falou isso aqui. Ele classificou várias seleções e chegava lá e não ia pra Copa. Ele é um cara que tem problemas, né? E para a sorte de Marrocos, ele foi mandado embora no dia 11 de agosto, demitido. E Marrocos aí consegue uma classificação histórica. Vamos falar de seleção brasileira agora, porque...
Bora!
Porque o Brasil pega Camarões nessa sexta-feira. Sabemos que vai ser um time reserva, um time diferente, mas que vai ser muito bacana para a gente acompanhar as alternativas que o Tite tem. Até porque estamos sofrendo com lesões já. Não teremos Danilo, não teremos Neymar, não teremos Alexandro. São jogadores que... Talvez nas oitavas, o Neymar, uma situação um pouco mais complicada, mas talvez nas oitavas a gente tenha de volta o Danilo e o Alexandre, mas quem está ali em cima do lance, seguindo a seleção brasileira, é o Rafael Zarco, que fala com a gente agora direto do Catar. Muito boa noite para você, Zarco, mais uma vez agradecendo sua participação aqui. Treino de hoje, alguma novidade? Me conta aí o mais quente de seleção brasileira que temos.
Oi, Joana, boa noite. Um abraço para o Conrado também, para todo mundo que nos assiste. Aqui já são 1 da manhã e o treino já passou um bom tempo, né? A gente teve hoje 15 minutos abertos só, quando é aquele padrão da FIFA. Estamos aqui na frente do hotel, estou aqui com o Raio, com a Karine, com a Paloma.
Ah, manda beijo para todo mundo.
As últimas da seleção. Estou mandando para... Estou mandando também de volta, mas o que a gente teve de hoje, de novidade hoje, foi uma certa surpresa, pelo menos que eu tive, que a gente que cobre aqui está acostumado com a cabeça do Tite, percebeu assim, que foi o Fred ficando, sendo mantido no time, mesmo com o cartão amarelo, e também eu esperava, de certa maneira, que ele desse chance para o Bruno Guimarães desde o início, né? Mas a gente apurou e publicou agora há pouco, deve ter uma hora, duas horas talvez, que o time, que é todo reserva, né, vai ter um potencial titular, que é o Fred, né, e vai começar com Ederson, Daniel Alves, capitão, que deu coletiva hoje, o Militão e o Bremer, um jogador que vai para o seu segundo jogo só, o Bremer, Alex Telles, Fabinho, Fred, Rodrigo, né, vai ser pela primeira vez titular, na frente, Gabriel Jesus, Antony de um lado e o Martinelli do outro, é o time que a gente tem a informação que vai começar amanhã, né? Vai ser um time completamente modificado e um jogo que não é fácil, né? A gente viu aí a quantidade de, podemos chamar assim, de zebras, né, que tivemos agora nessa última rodada, né?
Ô, Zarco, um abraço primeiro. Cara, eu queria ver se você me trazendo aí essas informações, né? Nos trazendo essas informações. A primeira coisa que me vem à cabeça, não sei se você concorda, aí você pode explicar pra gente, é que tem uma chance grande, então, do Bruno Guimarães ser titular nas oitavas de final. Eu pensei isso. Se ele tá arriscando o Fred com cartão amarelo num jogo que tá todo mundo sendo poupado, tem alguma linha de raciocínio pra ir por esse lado? Você chegou a pensar isso também?
A gente conversou e estava discutindo, mas não fechamos uma questão sobre isso, sinceramente, Conrado. Eu apostaria até que não. Assim, eu tenho a impressão que quando o Tite bota na balança os jogadores que ele confia, que ele conhece bastante, né, o Fred está bem acima ainda do Bruno, que é um jogador que tem poucos jogos na seleção brasileira, que ele convoca aí desde o fim das Olimpíadas do ano passado, né? Tem um ano, né? Um ano e pouquinho. Ele gosta do Bruno, acho que ele está ganhando espaço, e do clube não dá nem para discutir, né? Ele é o destaque do Newcastle, né? O melhor jogador do Newcastle. Só que eu tenho a impressão de que ele está botando o Fred amanhã, mesmo com cartão, e o Tite já falou algumas vezes, eu não tiro o jogador por causa de cartão amarelo. Tudo bem, ele tirou no último, mas ele costuma dizer isso, ele acha que jogador desse nível, acostumado a competir em altíssimo nível, acostumado a grandes competições, ele não precisa ficar, entre aspas aqui, todas as aspas, ficar de babá de jogador para o cara não tomar um cartão e sair do time, né? Mas, sinceramente, isso é o que eu acho, Conrado, eu não sei, sinceramente. Quando a gente esperava bastante que era o Bruno Guimarães que ia jogar, isso era
Sim.
quase era um consenso, assim, todo mundo pensava, ele vai dar chance pro Bruno, porque é um cara que tem que tirar o peso também, por mais que ele tenha jogado alguns minutos no último jogo, a gente imaginava que ele ia observar o Bruno, né, até para ter poder comparar o desempenho de um com o outro, se ele decidir, se ele não tiver realmente o Neymar nas oitavas e poder decidir pelo que lhe agradar mais, né? Mas eu vejo de outra forma porque o Fred entrega muita coisa para o Tite ali naquela movimentação muito próximo dos atacantes, ele tem menos passe do que o Bruno, né? Acho que isso é nítido, né? Você olha o futebol dos dois, é bem diferente, mas eu acho que o Bruno, por mais que chegue bem no ataque, ele não consegue tão bem fazer o vai e vem que o Fred faz, né? Que é o que impressiona o Tite, impressiona a comissão técnica. A gente publicou até uma matéria bem legal hoje, falando da intensidade do jogo do Fred, conversando com o bioquímico, até que acho que muita gente conhece aqui no esporte brasileiro, né? O Cameron, que atende o Kobe durante muitos anos, atendeu o Kobe durante muitos anos, sinceramente eu nem sei se ainda está lá, ainda está fazendo esse trabalho com eles, mas ele também contribuiu com a melhora, assim, em performance física do Fred, né, com uma série de intervenções e tudo. Agora, para resumir, depois de enrolar tanto, a resposta é eu não sei se isso indica que o Bruno vai realmente
porque a questão,
começar na segunda, Conrado, mas a minha aposta hoje é que não. A minha aposta hoje é que
eu
o Fred está na frente do Bruno.
Desculpa, Zaco, por que eu fiz essa pergunta?
E eu entendi, Joana, a sua pergunta nesse
Porque
sentido.
Assim, beleza, eu gostei da explicação dele, do Zarco. Eu sei por que não. Agora, eu sou assim pra tudo, né? Eu quero buscar explicações. Agora eu quero saber por que sim. Então por que que o Fred vai jogar? Por que que todos os outros vão ser poupados e menos ele? Isso por isso que não faz sentido na minha cabeça. De novo, você tá aí acompanhando, entendo, concordo até com a questão do Tite de catar amarelo. Mas assim, por que que todos os outros vão ser poupados? E só ele que não, o único que tem amarelo. Isso que não faz sentido na minha cabeça. Se ele vai poupar todo mundo e o Fred não... Mas a gente só vai descobrir quando chegar lá nas oitavas.
Sim, não, tem isso, claro. A gente está dando um retrato dos últimos dois dias de treino, né? E especificamente do de hoje. Mas o Fred jogou o quê? 30 minutos nos dois jogos? Talvez 45, né? A carga é pequena, né? Ele vem de uma temporada que ele está jogando muito menos do que nas outras, né? Então eu acho que tem a ver com isso também, né? E se a gente for contar carga também, o Bruno tem muito mais, uma carga muito mais pesada recente. Assim, eu estou elaborando em cima de uma teoria que eu não sei se é essa, não tivemos a oportunidade ainda de entender, mas eu vou medir essa possibilidade por um parâmetro meio anímico, né? Eu senti que muita gente esperava o Bruno começando e houve um certo assim, poxa, que pena, sabe? Entendi. Muita gente ali que acompanha, por isso eu acho que preferencialmente isso foi um sinal de que o Fred jogaria, mesmo no caso, que é muito possível, né, do Neymar não jogar contra rapaz, nas oitavas de final.
Não sabemos aí.
Era isso que eu disse.
A torcida brasileira...
Até porque o substituto do Neymar, Conrado e Joana, em tese é o Rodrigo, né?
Sim.
Então ele bota o Paquetá de segundo volante e o Fred pode jogar, né? Também tem isso. Né?
Eu diria que a torcida, assim como o Conrado, a torcida brasileira, nas enquetes que o GE.Globo fez nesses últimos dias, os torcedores escolheram realmente o Bruno Guimarães e o Pedro para serem titulares contra Camarões, né? Os internautas também elegeram o Everton Ribeiro, mas não vai rolar. Isso era o desejo da torcida brasileira, que está ansiosa para ver o Pedro, mas assim, acreditamos que Pedro vai, né, fazer uma aparição aí no segundo tempo, dependendo de como estiver o jogo. Eu não acho que vai ser um jogo muito fácil. Aí, já vou até passar para os palpites, vou aproveitar o Zarco aqui e vou pedir palpite para o Zarco também, já deixando o serviço para amanhã. Sexta-feira, 2 de dezembro, a gente tem definições aí do Grupo G e Grupo H. Meio-dia, a gente tem Coreia e Portugal. Gana e Uruguai são os confrontos do Grupo H. E às 4 da tarde, confrontos do Grupo do Brasil, Grupo G. A gente tem a Sérvia, Suíça e Camarões e Brasil. Lembrando que você tem pré-jogo sempre no GE.Globo, pós-jogo, tempo real. Então esteja sempre com a gente aqui, além de, claro, conferir a mesa depois, fazendo um apanhadão do dia. Zarco, começando com você, nosso convidado aqui, seus palpites para esses jogos de amanhã, começando com Coreia e Portugal.
Isso é mais fácil, né? Acho que vai dar Portugal 1-0 só, tá bom.
Gana e Uruguai.
Eu gosto muito do Uruguai, mas
olha.
Não, essa seleção não está muito legalzinha, né? Eu acho que vai de Gana, acho que vai classificar Gana e pega o Brasil.
Brasil e Camarões.
3-1 Brasil, para completar ali, eu acho que vai ser 1-0 Sérvia.
Você, Conrado?
Eu acho que também Portugal ganha. 2-0, acho que tá bom. Cara, Gana e Uruguai, a gente tem que sempre lembrar, né, que teve aquele jogo histórico da mão do Luis Suárez, em 2010, e Gana ficou fora, perdeu. Teve até a questão de que eles são chateados com o Luis Suárez, que ele nunca pediu desculpa. Então, cara, vai valer tudo pra
a honra.
Gana, né? Então vai ser um jogo muito legal de acompanhar. E claro, o Uruguai quer passar. Então vai ser mais um jogo assim, eu acho que tem tudo para ser tenso, é difícil, eu vou falar um palpite aqui qualquer, mas não faço ideia, vou botar aqui 1-0, Uruguai na raça, gol de cabeça no final, de repente o Uruguai consegue passar. Brasil, acho que também...
Vocês souberam do que o Luizito falou hoje?
Não.
Eu não vi a coletiva, né, mas o pessoal tava comentando. que um jornalista de Gana falou: você não quer pedir desculpa ao povo de Gana e tal pelo que você fez? Aí ele respondeu, e parece que é verdade, é que eu não vi ainda, então não sei nem se vocês conseguem recuperar depois. Ele falou: olha, eu não preciso pedir desculpa, não fui eu que perdi o pênalti. Lembrando o jogador de Gana que perdeu o pênalti. Mas ele foi simpático, ele foi super tranquilo, mas só porque eu lembrei disso agora, era para contar isso, o que aconteceu hoje.
Sérvia e Suíça, você falou, Camarões e Brasil.
Eu ia falar Camarões e Brasil, acho que quem vem de reserva vem com tudo, 3-0 Brasil, e Sérvia e Suíça, eu acho que vai ser 1-1. Suíça vai conseguir segurar ali e passar.
Bom, meus amigos, eu só espero...
Aleatório, o que vem na minha cabeça eu saio falando.
Eu acho que amanhã a grande zebra aí, a única coisa que eu consideraria a zebra é o Brasil perder. Mas como o Brasil já está classificado para as oitavas, nada do que acontecer amanhã para mim vai ser zebra, né? Minha opinião. Então, a Zezé, nossa zebrinha aqui do GE.globo, eu acho que ela não vai fazer o programa com a gente amanhã, porque eu acredito eu acho que não. Eu acho que não, né, Zezé? A Zezé vai ficar na redação amanhã.
Se Gana eliminar o Uruguai, você não vai considerar zebra pela posição atual, é isso? Ou considera?
Cara, eu não considero tão zebra pelo que o Uruguai vem fazendo na Copa.
Isso.
Entendeu? Por isso.
O empate é de Gana também, né?
Entendeu? Por isso que eu não considero zebra. Eu olho hoje a tabela, é diferente do que a gente viu acontecendo... No grupo E, no grupo F, com a Alemanha, a Espanha sofrendo, entendeu? Costa Rica dando trabalho. Isso aqui, para mim, como o Brasil já está classificado, anti-zebra amanhã. Mas eu quero que o Brasil vença e passe em primeiro. Isso sou eu, mas eu não vou dar...
Importante demais, né?
Importante demais passar até pela...
Mas pro Brasil não passar em primeiro, só desastre. Tem que... um saldo, a Suíça teria que ganhar, tirar um saldo de 3, que não é nada impossível, só que é difícil imaginar que a Suíça vai fazer 2 na Sérvia, e ainda assim o Brasil acho que precisaria perder de 2 também, enfim, mas é difícil até a Suíça ganhar, imagina fazer 2, fazer mais do que 1, então é improvável, e claro, principalmente o Brasil perder, né, o mais improvável.
Vou colocar aí 3-0 Brasil. Não quero que o Brasil tome gols. Aliás, o Brasil é o único, né? É o único país que não tomou gol. Aliás, o Alisson sequer fez defesa.
O Canadá hoje foi o único que o Marrocos sofreu.
Exatamente, o Marrocos estava junto com o Brasil. O Brasil segue aí. O Alisson não fez nenhuma defesa até agora. Ele pode fazer uma defesa contra Camarões amanhã, tudo certo, né? Para dar uma aquecida, até porque isso é ruim.
Eu vou torcer para Camarões chutar para ele defender.
Né? Só vai jogar?
É verdade. Tá bom, então, né, o Ederson, ok.
O Ederson vai fazer uma defesa, vai virar pra ele, joguei menos, mas já defendi uma bola.
Verdade, ia falar que era um bom aquecimento, porque ele precisava dar uma aquecida, alguém tem que chutar.
O Alisson vai agradecer.
Você vai descansar até as você vai descansar até as oitavas de final. Bom, amigo. Fala, Zaco.
A responsabilidade do cara.
Eu preferia que ele tivesse feito umas defesazinhas.
Não, tava brincando que você imagina, né?
Eu preferia que ele tivesse feito umas defesas, mas tudo bem, a gente confia no Alisson, estamos junto. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Voltamos nessa sexta-feira para falar, tomara, de uma ótima vitória do Brasil, com um time reserva, mostrando que o Tite tem opções. Me despeço de vocês, Arco. Muito obrigada por mais uma vez participar do A Mesa. Bom descanso para você. Bom jogo amanhã. Conrado... Valeu pela parceria mais uma vez aqui no A Mesa.
Prazerzão.
Fica o convite, então. Acompanhe o Tempo Real no GE.globo. Estaremos ao vivo com todas essas partidas. E depois, encontro marcado aqui no A Mesa. Fechado? Até o próximo programa. Tchau, gente!
Tchau, gente!
Tchau!
Tchau, gente!